O curso de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina apresenta. Hip Hop, a cultura de rua no Brasil.
Na última década, uma nova onda tem invadido rádios e casas noturnas de todo o país. Falando de problemas sociais, amor e até sobre questões políticas, essa onda vem abrindo espaço para o povo na periferia, na mídia.
Trata-se do hip hop, uma mistura de música, dança e arte feita nos muros, como explica MV Bill, um dos expoentes do movimento no Brasil.
Hip hop são quatro elementos, que é o rap, a música, o break, que é a dança, o grafite, que é a expressão nas paredes, e o DJ, que é como se fosse o maestro. Já que o rap não tem uma orquestra, não tem, geralmente não contém banda.
O rap surgiu nos anos 70, quando o DJ jamaicano Cole Herc se mudou para o Bronx, bairro da periferia de Nova York. Lá, Cole Herc começou a tocar em festas que normalmente eram animadas por funk.
Utilizando dois tocadiscos ligados a amplificadores e caixas acústicas, o DJ mandava mensagens durante os trechos instrumentais das músicas de sua terra natal, o reggae. À medida que as mensagens foram ficando mais longas e elaboradas, o DJ resolveu estender os trechos instrumentais, executando a mesma música repetidamente nos toca-discos.
A ideia se popularizou e outros DJs começaram a desenvolver o processo. Malcolm McLaren, por exemplo, conseguiu ruído soltando e voltando o vinil, chamando o movimento de scratch.
A função de criar e transmitir as mensagens foi passada para outros músicos, os MCs, que deram ares mais poéticos e políticos às músicas.
O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do canão, ali da zona sul, sim, Brooklyn. O rap é compromisso, não é viagem, se pá fica esquisito. Aqui sabotagem, favela do canão, ali da zona sul, sim.
Na mesma época, surgiram o break e o grafite, que, apesar de no começo serem independentes do rap, possuem ideologia e mensagens semelhantes.
O break foi criado por americanos de origem hispânica, como forma de protesto contra a guerra do Vietnã. Eles imitavam helicópteros e soldados feridos durante as músicas tocadas nas festas.
Outros grupos da periferia também começaram a utilizar a dança para comunicar suas ideias, criando seus próprios estilos e movimentos. Naquela época, muros e trens começaram a ser pichados com spray, ora como forma de demarcação de território, ora para denunciar a discriminação racial ou a pobreza.
Está faltando criança dentro da escola. Estão na fila do crime e o caderno é uma pistola. Garota de 12 anos esperando a dona cegonha. Moleque de 9 anos experimentando maconha. Bala perdida, falta de emprego, moradia precária. Barulho de tiro na noite, outra quadrilha querendo invadir minha área.
Os pichadores desenvolveram suas técnicas e as palavras transformaram-se em desenhos complexos. Assim surgiu o conceito de grafite.
Com o tempo, os quatro elementos foram reunidos sob uma só ideologia, o movimento hip-hop. Ele se espalhou por todo o mundo e chegou ao Brasil no início dos anos 80.
Nelson Triunfo, um dos precursores do hip-hop no Brasil, fala sobre essa época.
Na verdade, tudo veio se desenhando aos poucos, né? E no final dos anos 70 já tinha o soul, o funk original funk, que era o James Brown, o pessoal, né? A gente já dançava, já tinha uma galera boa e tudo, não sei o quê. E a partir daquele momento ali nós começamos a perceber que estava pintando uma nova mudança dentro da dança, um novo tipo de dança. E lá fora já estava mais forte aí os scratches dos DJs e tudo aquilo pintando, né? Em 79 pintou na minha mão o primeiro rap, assim, que foi documentado, que era o Rap Delight, que era do grupo Sugar Hill Gang, né? E aquilo ali eu percebi que estava pintando uma parada nova e já comecei também, eu era original funk e comecei a dançar Passos Novos. Em 79 mesmo eu já dançava um pouco robô, né?
Em 82, a casa noturna paulistana chamada Fantasy começou a dar espaço para o rap e o break, fazendo com que surgissem seus primeiros adeptos. No ano seguinte, o hip-hop ganhou as ruas, principalmente através do break.
Em 84, os b-boys se fixaram na rua 24 de maio, reunindo cada vez mais pessoas e ganhando atenção da mídia. Entre eles estavam Mano Brown e Taíde, nomes da época desconhecidos, mas que se tornariam muito importantes dentro do rap nacional.
E fui crescendo rodeado pela cultura afro-brasileira. Também sei que já fiz muita besteira, mas nunca me desliguei das minhas raízes. Estou sempre junto dos blacks que ainda existem. Me lembro muito bem, o sonho, o passinho marcado eram mostrados por quem entende do assunto. E lá estavam Mano Brown e Nelson Triunfo, juntamente com uma franquicia, que maravilha.
Por pressão de comerciantes da polícia, os b-boys abandonaram o local, se transferindo para a estação de metrô São Bento. Por mais de 10 anos, a estação São Bento foi a maior concentração em torno do hip-hop no Brasil.
Em 88, foi lançado o primeiro registro fonográfico do rap no Brasil, a coletânea Hip-Hop Cultura de Rua. Ela trazia músicas de iniciantes como o grupo Código 13 e da dupla Taíde e DJ 1.
Na época, a capital paulista passou a ser governada pela prefeita Luísa Erundina, que auxiliou muito na expansão do movimento com a criação de oficinas culturais. Nos anos 90, o rap sofreu uma grande expansão, tocando em rádios e caindo no gosto popular.
Rappers como Racionais, MCs, MV Bill, Taíde e DJ 1 encabeçam a lista dos mais tocados nas rádios. O rapper carioca MV Bill surgiu no cenário musical em 93, quando participou da coletânea Tiro Inicial, ainda como integrante de um grupo.
Em 98, lançou o disco CDD Mandando Fechado, que um ano depois foi relançado com o nome Traficando Informação. A repercussão do disco foi tão boa que ele rendeu uma participação no Free Jazz Festival.
MV Bill fala da importância do hip-hop em sua vida.
Pra mim, o hip-hop foi a oportunidade que vários malucos, pretos, pobres, periferias, comunidades, tiveram de dizer, eu estou aqui. A oportunidade que as pessoas tiveram de se mostrar, de dizer, eu existo, eu estou aqui, tenho a minha opinião própria.
O grupo Racionais MCs foi formado em 1988, ano em que participaram da coletânea Consciência Black. Em 90, veio o disco Holocausto Urbano, que virou sucesso e levou a idolatria aos jovens da periferia paulistana.
O disco Raio X do Brasil foi lançado em 93 e conseguiu a marca de 200 mil cópias vendidas. Em novembro de 97, veio o disco Sobrevivendo no Inferno, com as músicas Diário de um Detento e Capítulo 4, versículo 3.
São Paulo, dia 1º de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Na muralha em pé, mais um cidadão José.
Só na primeira semana foram vendidas 100 mil cópias. O último álbum foi lançado em 2001 e se chama Vida Louca.
Taíde e DJ 1 se conheceram em 85, durante uma festa. O primeiro trabalho da dupla foi o álbum Pergunte a Quem Conhece.
Depois vieram os discos Hip Hop na Veia, Humildade e Coragem São Nossas Armas para Lutar, Brava Gente, Preste Atenção e a coletânea O Poder da Transformação. Apesar da maioria dos grupos de rap estarem concentrados no eixo Rio-São Paulo, o Hip Hop se desenvolve por todo o país.
Da mesma forma, o grafite cresceu e vem adquirindo o respeito da sociedade. Mesmo assim, ainda enfrenta problemas por ser associado à pichação.
Sobre as diferenças entre grafite e pichação, fala Binho, o mais renomado grafiteiro do Brasil.
Com o grafite você tem toda uma carga, tem que estudar, tem que correr atrás, você vai dedicar um período grande até achar o que você vai pintar. Em relação ao picho, você pode estar ali com uma latinha, e porém com o picho você pode ser preso com uma facilidade. Talvez o risco compense os caminhos, né? O resultado e o respeito vem através disso daí. São várias formas de você chamar a atenção, de você tocar a sociedade. Ou com uma obra, no caso através do grafite arte, ou através de um ataque ao sistema, que acaba sendo o picho e esse tipo de manifestação.
No ano 2000, foi criado o maior prêmio do rap na América Latina. É o Rutus, que hoje mobiliza a mídia e grandes nomes da cultura brasileira.
O evento acontece em novembro, e em 2004 traz, ao longo de 10 dias, uma mostra internacional de cinema, uma exposição de grafites, apresentações de break, torneio de basquete, batalhas de MCs e de DJs, além de um espaço para debates.
Com a entrada na mídia, muitos discutem uma possível banalização dos temas abordados pelo rap. Apesar das discussões, o hip-hop já conquistou seu espaço e hoje é visto pela sociedade como uma forma válida de expressão cultural.
Este programa foi produzido por Thiago Krum e Gutierrez Barão. Técnica, Alcides Alves e Rogério Machado. Supervisão, Eduardo Medici.
Que saudade do meu tempo de criança. Quando eu ainda era pura esperança, eu vi a minha mãe voltando pra dentro do nosso barraco com uma roupa de santo debaixo do braço. Eu achava engraçado tudo aquilo, mas já respeitava o barulho do atabaque. E não sei se você sabe a força poderosa que tem na mão de quem toca um toque caprichado, o santo gosta. Então me preparava pra seguir o meu caminho, protegido por meus ancestrais. Antigamente o samba rock, black power soul, assim como o hip hop era o nosso som. A transa negra é quem rolava as bolachas, a curtição do pedaço era o La Croatia. Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor, coreografias sabia de cor e fui crescendo rodeado.